Notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais esta edição, neste caso a este alargado. Vamos começar com a pandemia no Médio Tejo, neste caso concreto com uma boa notícia dentro daquilo que é possível, como é óbvio, e que se centra no concelho de Constância, ao contrário daquilo que aconteceu na restante globalidade dos concelhos do Médio Tejo, todos eles com infecções. A verdade é que nesta quarta-feira o concelho de Constância não teve qualquer teste positivo, algo que não acontecia há 51 dias. Refira-se que este aparecimento do zero no boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo já começa a ser uma saudável tendência, isto também tendo em consideração que na última terça-feira foi a vez de Mação não somar qualquer caso positivo. Mas vamos então aos dados referentes a esta quarta-feira no Médio Tejo, com 237 novas infecções. Registo que de entre estes recentes testes positivos, 52 foram detectados em Tomar, 48 em Orém e em Torres Novas, 30 no Entroncamento, 28 em Alcanena, 11 em Ferreira do César, 9 em Abrantes, 8 em Vila Nova da Barquinha, 2 no Sardual e 1 em Mação. Tal como sublinhado, Constância não teve qualquer teste positivo e algo que não acontecia assim há 51 dias. Está agora em causa um acumulado de 56.705 infecções, das quais 4.410 estão ativas. 51.739 pessoas conseguiram recuperar da doença, 474 perderam a vida. Vamos então dar conta da atualidade respeitante à pandemia, concelho a concelho. Orém continua como o concelho com o maior número de pessoas infectadas, 991, seguindo-se Torres Novas com 793 e Tomar com 695. Abrantes tem 498 casos em curso. Entroncamento apresenta 473 infecções, Alcanena com 330, Vila Nova da Barquinha tem 237 pessoas infectadas, Ferreira do César com 206, registo para Sardual, que tem 85 casos em aberto, Constância manteve as 67, Mação tem assim 62 pessoas infectadas. Em comunicado enviado para a redação da ERTE, a Comissão Política do Partido Social Democrata de Tomar exige transparência no processo de nomeação do provedor do município, advertindo mesmo para que esta não venha a ser entendida como uma troca de favores políticos e ou compensações de perda de cargos a que os governos socialistas nos têm vindo a habituar ao longo dos anos, reforça o mesmo texto. Recorde-se que este tema estará em discussão na próxima sessão da Assembleia Municipal de Tomar. A propósito desta análise, o PSD recorda que o regulamento do Estatuto do Provedor do Munícipe foi aprovado na primeira reunião da segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal de Tomar, realizada a 30 de abril de 2015, sendo que já na reunião de Câmara, de 28 de novembro de 2016, os vereadores eleitos pelo PSD recomendaram à Câmara Municipal que viesse a incluir na ordem do dia a designação do provedor do munícipe. Todavia, em vez de designar o referido provedor, como lhe competia, a senhora Presidente da Câmara decidiu adiar este mesmo assunto, como aliás tem vindo a fazer com outros temas de particular importância para o Conselho de Tomar. Lamentam os sociais-democratas neste mesmo comunicado, onde colocam dúvidas sobre a validade da deliberação aprovada a 4 de setembro de 2017, uma vez que o órgão que a aprovou cessou as suas funções com as eleições de 1 de outubro desse mesmo ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar divulgou a lista de homenageados no 1 de março, dia da cidade. As distinções irão ocorrer na sessão solene da Assembleia Municipal, precisamente naquele feriado municipal, no Cineteatro Paraíso, a partir das 10 horas. Uma vez mais, serão homenageadas figuras e instituições que se têm distinguido à escala local, nacional e até mesmo internacional, sendo que todos eles têm um ponto em comum: Tomar. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, deu a conhecer então qual a lista definitiva de onde se destaca a Santa Casa da Misericórdia.
Medalha Municipal de Mérito, o grupo musical FH5 e as empresas Pavi Perel, Manel Vito da Estação, José Joaquim Lourenço e Segorbe Ferreira e Mesquita Limitada. Medalha Municipal de Valor e Altruísmo, Dr. Vieira da Luz, Dra. Maria João e professora Fernanda Mocho. Medalha Municipal de Valor Desportivo, o técnico Manuel Francisquinho e o atleta Tomás Santos. E a medalha de honra do município de Tomar, o cineasta Manuel Vicente, a judoca Patrícia Sampaio, os professores jubilados, fundadores do Instituto Politécnico de Tomar, Júlio Dias das Neves e Rosário Passos Beata Neves, e a instituição Santa Casa da Misericórdia.
Hugo Cristóvão aqui na apresentação dos nomes que irão ser homenageados por ocasião do próximo 1 de março.
Rádio Earth, informação.
A Luzíria do Tejo continua a registar mortes associadas à pandemia com uma indesejada frequência, sendo que na recente atualização do agrupamento de centros de saúde há a confirmação de mais 3 óbitos. Estão em causa vítimas que residiam nos concelhos de Coruche, Golgã e Rio Maior, agora no total regional acumulado de 480 mortes. Santarém continua como o território mais afetado neste particular, com 170 vítimas, seguindo-se Coruche com 76 e Rio Maior com 63. Há, nesta altura, 3.134 contágios em curso na Luzíria, 1.164 dos quais em Santarém, 444 em Salvaterra de Magos e 427 em Rio Maior. Bernardino Marques Fontes, de 87 anos e residente no Tramagal, foi o primeiro munícipe do Conselho de Abrantes a quem foi administrada a primeira vacina no Centro de Vacinação Covid-19. Passavam poucos minutos das 9 da manhã do dia 24 de fevereiro de 2021. Desde então, foram administradas mais de 90 mil vacinas, das quais cerca de 24 mil são terceiras doses. Para que nenhum munícipe faltasse à vacinação por ausência de transporte, a autarquia disponibilizou a linha direta e gratuita de transportes através do 241-330-112, tendo transportado mais de 2.400 pessoas desde a sua freguesia até ao centro de vacinação. O processo de transporte decorreu sempre com o apoio das juntas de freguesia, bombeiros e Cruz Vermelha, estes últimos que apoiaram no transporte de pessoas com mobilidade reduzida, equipada com 4 postos de vacinação e uma zona de recobro dos utentes. Numa primeira fase, foram vacinados os utentes com 80 ou mais anos, seguindo-se aqueles com mais de 50 anos, com patologias graves e restantes faixas etárias, de acordo com as instruções das autoridades de saúde e do governo, chegando-se às crianças dos 5 aos 11 anos, que só nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2022 foram vacinadas um total de 386. A partir do próximo 1 de março, o Centro de Vacinação Covid-19 de Abrantes irá funcionar às terças, quintas e sábados, das 9 às 13 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara do Entroncamento, num comunicado assinado pelo Presidente Jorge Faria, tomou posição sobre uma peça editada no programa Linha Aberta, da SIC, espaço este que abordou, na ocasião, a insegurança no referido concelho, precisamente após a morte de uma menina de 4 anos, em janeiro último. O texto refere que o próprio autarca aceitou responder às questões colocadas e confirmou que, no momento, existem algumas questões de insegurança na cidade, sendo que ficou claro o esforço do município junto das entidades competentes para que em conjunto se encontre uma resposta célere, eficiente e eficaz a estas questões, nomeadamente com a construção de uma nova esquadra com mais efetivos. No entanto, a autarquia repudia as imagens de corridas ilegais de automóveis que passaram repetida e sucessivamente no decorrer do programa, das quais apenas uma é da cidade do Entroncamento. As restantes imagens foram filmadas junto ao cruzamento da Avenida Principal com a Avenida Entroncamento, Favões, no concelho de Marco de Canaveses. Lamenta o município, que reforça que em nenhum momento é referido que as imagens são ilustrativas.
Rádio Air, informação.
Tempo de renovar. Está lançado o mote para a primeira edição de um projeto que visa potenciar as ofertas turísticas da região, neste caso concreto do Conselho de Tomar. Será de 25 a 27 de março. Esta primeira edição da Wellness Weekend centra-se preferencialmente na Mata Nacional dos Sete Montes. Por ocasião de uma conferência de imprensa que decorreu no Salão Nobre da Câmara de Tomar, Jorge Rodrigues, coordenador da ADIRNE, perspectivou o que está em causa.
A rede de turismo de bem-estar foi criada de pai há um ano, foi dinamizada pela ADIRNE, mas neste momento tem mais de 40 entidades que participam com um objetivo comum, que é utilizar esta tendência de mercado do turismo de bem-estar, que é procurar reforçar o turismo destes seis concelhos, que nós chamamos de Ribatejo Norte, através do turismo de bem-estar. Esse é o macro-objetivo da rede. Compõe a rede instituições, desde logo os seis municípios do nosso território de intervenção da ADIRDE, mas também o Instituto Politécnico de Tomar, via Laboratório de Turismo, o Museu Agrícola dos Riachos, a Reserva Natural do Polo do Boquilobo, e só estou a referir-se a instituições presentes na sala, creio que não me escapa nenhum. Além das instituições, temos os alojamentos, que de algum modo procuram também potenciar esta componente do bem-estar. Temos terapeutas na rede, temos o conjunto das pessoas que querem utilizar esta dinâmica para promover o seu território e as suas atividades. A rede é aberta. A rede, acredito que depois deste primeiro evento, será muito aditivada, acrescentada de muitas valências, e o que nós pensamos é que para o trabalho de rede há duas coisas que nós podemos fazer fundamentalmente: organizar o produto turístico, esse será o objetivo final, e comunicar o potencial do território e da nossa oferta de serviços para todos, e quando digo todos é para o centro, o país e também uma via de internacionalização. Para comunicar esta oferta e disponibilidade de produtos, de locais para este tema, entendemos que seria interessante criar alguns eventos. Estão previstos vários eventos nos seis concelhos sobre esta temática, sendo que o primeiro evento, denominado, como já disse, o Wellness Weekend, tempo de retomar, porque é agora no solstício, no equinócio, não é? Da primavera, associamos estas datas com algum simbolismo, é uma mostra do que é que o nosso território tem para oferecer, das atividades que nós podemos desenvolver. E nada melhor que o palco de excelência, que será a Mata dos Sete Montes, para podermos fazer uma mostra destas atividades.
Como referido, a Câmara de Tomar assume um papel de auxílio à realização do evento. Filipa Fernandes, vereadora da autarquia Nabantina, não teve dúvidas em catalogar este evento como uma aposta de sucesso.
Realçar e agradecer o trabalho feito não só pela Cateline, pela Magda, pela Mafalda, que hoje aqui foram os rostos de muitos dos outros que estão a trabalhar em prol desta iniciativa, deste evento, que será com toda a certeza um sucesso, não só para Tomar, mas para a região. Lembremos que não vivemos isolados uns dos outros, vivemos, existimos para socializar uns com os outros e, portanto, esta rede que hoje aqui é composta por pessoas, pela comunidade, e não só pela comunidade tomarense, mas por esta região, por gentes da nossa região. E por isso, Tomar é o município que abraça pela primeira vez esta iniciativa, este evento, mas tenho a certeza que ele irá decorrer e repetir-se noutros concelhos e que será certamente um sucesso também para os outros concelhos que irão receber. Como já foi dito aqui, Tomar foi dito por Umberto Eco que é o umbigo do mundo. E, por isso mesmo, se calhar, não é por acaso que também os templários se sediaram aqui. Tomar tem, efetivamente, uma energia muito própria, tem uma característica muito peculiar, que só consegue porque realmente junta uma série de potencialidades, eu diria potencialidades.
Wellness Weekend, aposta do município de Tomar, aqui nesta parceria com a ADIRNE, para os dias 25 a 27 de março. Está de volta a centenária Feira de São Matias, a Abrantes. Será precisamente até 13 de março. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Molenas.
Está de volta a Abrantes, mais uma Feira de São Matias. Depois da interrupção em 2021, o Aquapolis Sul, à beira do Tejo, recebe um dos eventos mais emblemáticos em feiras tradicionais e não vão faltar motivos de interesse. O destaque vai desde logo para a Roda Gigante, uma estrutura de 34 metros de altura, com lotação para 144 pessoas. Para além disso, a gastronomia, o artesanato e ainda outras atrações compõe um programa que certamente irá chamar milhares de pessoas a Abrantes. A ERTE marcou presença na inauguração da feira, à altura em que Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, não escondeu a sua satisfação por este regresso à normalidade, ainda que os cuidados associados à pandemia sejam para cumprir.
O elemento mais importante da abertura da Feira de São Matias é percebermos que temos vida outra vez. As pessoas estão todas na rua, obviamente que há aqui questões de segurança que temos que manter. Aliás, tivemos há poucas horas atrás a inspeção da Direção-Geral de Saúde, o nosso médico de saúde pública de Abrantes, no fundo com a sua equipa a fazer vistoria às condições da feira. Nós, há um mês e meio atrás, estávamos com dúvidas desta realização. Havia um conjunto de condicionalismos que se pôs em causa a abertura da feira. Nós fomos acreditando que era possível hoje estarmos aqui. É evidente que a disposição da feira tem a ver com o futuro, com aquilo que pensamos de forma a projetar cada vez mais a Feira de São Matias. Mas também esta disposição tem a ver com regras que a própria Direção-Geral de Saúde colocou. Mas houve aqui um trabalho imenso e eu gostava de valorizar o trabalho de toda a equipa do desenvolvimento económico liderado pela doutora Paula Grijó, que fez aqui um trabalho extraordinário. O apoio, obviamente, da Joana Maia e de todos os técnicos. E eu quero agradecer muito ao trabalho dos nossos técnicos, das pessoas que conseguiram, em tempo recorde, conseguir montar esta feira.
Feira de São Matias, a centenária Feira de São Matias, aqui já a fazer as delícias dos visitantes e assim continuará a ser até 13 de março.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar vai atribuir 42 bolsas de estudo a alunos naturais do concelho ou nele residentes há mais de 5 anos que se encontram a frequentar o ensino superior. A proposta de atribuição foi aprovada em recente reunião do Executivo após análise técnica feita pelos serviços. Candidataram-se no presente ano letivo 75 alunos, menos 10 do que no ano anterior, dos quais 28 são renovações. Foram excluídos aqueles que não cumpriram as regras previstas no regulamento, nomeadamente referentes à naturalidade, ao tipo de curso, falta de aproveitamento escolar, valor do rendimento per capita ou da bolsa atribuída pela Direção-Geral do Ensino Superior. Os candidatos aprovados vão receber do município bolsas que se situam entre os 30 e os 125 euros mensais, sendo que o valor das mesmas, no caso de 7 deles, está ainda dependente do valor da bolsa a ser atribuída pela Direção-Geral do Ensino Superior.
Rádio Web, informação.
Agora é a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
O meu nome é Paulo Mendes e nesta segunda nota do dia vou abordar o assunto do momento, ou seja, a grave crise e a ameaça de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mais de 160 anos após o fim da Guerra da Crimeia e depois de acontecimentos fulcrais da história mundial, com as duas guerras mundiais, a Revolução Soviética, a Guerra Fria e a queda do Bloco Comunista, a Rússia e o Ocidente voltam a disputar influência sobre a Crimeia e a Ucrânia. E o mundo assiste incrédulo a esta contenda e à possibilidade de uma nova guerra em território europeu. A Crimeia, península do Mar Negro, localizada a sul da Ucrânia, com elevado valor estratégico, está no cerne de uma rivalidade que opõe o Ocidente e a Rússia, na altura Império Russo, desde meados do século XIX, e que levou mesmo a uma guerra entre 1853 e 1856. Na origem do conflito esteve a pretensão do czar russo Nicolau I em controlar o Estreito do Bósforo, ponto de passagem da esquadra russa para o Mediterrâneo Oriental, que colidia com os interesses ocidentais na região. É esta necessidade de controlar um espaço vital, aliada à ambição imperial, que une os antigos imperadores russos ao atual presidente russo Putin. É esta tentativa de recuperar influência sobre territórios que a Rússia considera pertencerem ao seu espaço vital que também explica a atual tensão na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. A Crimeia e a Ucrânia fizeram parte do Império Russo até à Revolução Soviética de 1917, à altura em que proclamaram a sua independência. Mas na sequência da Guerra Civil que se instalou na Rússia, tanto a Crimeia como a Ucrânia foram incapazes de resistir ao Exército Vermelho e voltaram ao domínio russo. Na década de 20, Stalin deu início à russificação da Ucrânia, ordenando limpezas étnicas que vitimaram milhões. com o colapso soviético, a Ucrânia proclamou em 1991 a sua independência e incitou uma aproximação gradual ao Ocidente que não agradou à Rússia. A interferência russa, no sentido de condicionar a autonomia estratégica da Ucrânia, aumentou desde a chegada ao poder de Putin em 2000. E essa interferência tem sido variada, desde o apoio ao candidato presidencial pró-russo que venceu as eleições sob acusação ocidental de fraude, até ao incentivo ao referendo separatista na Crimeia, que levou à invasão dessa região pelo exército russo. Também as regiões de Donetsk e Lugansk se proclamaram regiões separatistas pró-russas e foram esta semana reconhecidas como independentes por Putin. A Crimeia, além da importância geoestratégica, é o ponto de passagem de um gasoduto fundamental para a Rússia e para o Ocidente. E por isso, apesar da tentativa de mediação da diplomacia europeia, a situação não se reverteu e levou mesmo a um, cada vez maior, afastamento. As cimeiras entre a Rússia e a União Europeia deixaram de se realizar e a fronteira russo-ucraniana passou a ser palco de frequentes manobras militares russas. A proposta de adesão da Ucrânia à União Europeia e, sobretudo, a possibilidade desta integrar a NATO são encaradas por Putin como uma séria ameaça à Rússia e levaram à atual situação intimidatória russa de elevada tensão. Esperemos que o bom senso prevaleça e que a diplomacia seja a solução, uma vez que a guerra acarretará consequências desastrosas para todas as partes envolvidas e para o mundo em geral.
Paulo Mendes e a sua nota do dia. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.